A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre os problemas e as potencialidades do setor do turismo no Brasil. Vamos ouvir agora a opinião do senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, que é membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Ivan. É um prazer estar falando com a Rádio Senado neste momento.
Senador, como o senhor vê as possibilidades de turismo dentro do Brasil, até para ajudar a maior integração entre as diversas regiões do país?
Eu vejo o seguinte, o turismo, na verdade, ele precisa ter uma atenção maior por parte do nosso país. Nós temos, você sabe, um país lindíssimo, com diversas regiões, cada um com as suas particularidades, com as suas belezas naturais, com a sua culinária, com a sua história, com a sua cultura também. Agora, na minha avaliação, muito pouco ainda é feito no nosso país no sentido de fazer com que o Brasil seja uma grande atração a nível internacional. As belezas são diversas. Se você vai, por exemplo, para o Nordeste, você curte todas as praias maravilhosas do Nordeste. Se você vai para a região Sudeste, tu tens lá o Rio de Janeiro com todos os seus problemas, mas uma cidade lindíssima. E é claro, eu da minha região, da Amazônia, se você vai para a Amazônia, você vai ver uma beleza também fantástica que não existe de forma tão fácil para ser percebida como nós temos lá na Amazônia. Portanto, eu acho que o Brasil precisa investir mais, né, cobrar mais por parte de todos aqueles responsáveis para a viabilização das políticas públicas a nível federal e também a nível estadual e municipal, principalmente. Então, se você for ver a Amazônia, e eu já começo colocando um pouco a realidade da nossa região. A Amazônia, legal, que é composta por 9 estados, né? Apresenta aí essa região um rico patrimônio histórico, cultural, com uma biodiversidade fantástica, com riqueza de animais, né? De vegetais. E é claro, quando se trata de atrativos turísticos naturais, nós temos uma imensa quantidade. Eu ressalto, aí vou focar um pouco mais a minha região por fazer parte dela e ser um dos representantes do estado do Amazonas. Por exemplo, quanto à culinária. A culinária amazônica, ela é uma culinária muito interessante, exótica. Né? Quem prova dos nossos peixes, por exemplo, prova de um tambaqui, não vai esquecer nunca mais. Quem, por exemplo, provar uma comida indígena, tá? Vai provar um peixe feito de acordo com como é feito pelos indígenas. Quem provar, por exemplo, o nosso açaí, que já chegou a ser conhecido, o cupuaçu, que são frutas amazônicas, né? E as pessoas já passam a consumir em outras partes do nosso país. Portanto, se falarmos de potencial, né, eu acredito que o Brasil tem um grande potencial, e como eu estou enfocando mais a região amazônica, de potencial é que não falta. Eu acho que o grande desafio é a gente transformar esse potencial em produtos turísticos, né? Por exemplo, em relação à Amazônia, vamos lá. Em relação ao Amazônia, o que eu vejo é que os próprios amazônidas, o nosso povo ainda não percebeu, né, ainda não percebeu aquele patrimônio todo que tem. Patrimônio natural, as suas belezas naturais, né, a sua história, a cultura, a nossa culinária. Então, o primeiro ponto que eu acho, e que muitas vezes tem que começar isso, independente das regiões, é as pessoas perceberem que elas estão em locais fantásticos. Né? No nosso caso lá, e aí eu falo especificamente do meu estado, né? Por exemplo, no estado do Amazonas você tem, em Manaus, né, você tem o Encontro das Águas. Então você tem ali o Negro e o Solimões, que vão formar o Rio Amazonas, que você pode ver aquilo. Encontro de 2 rios fantásticos. Você tem lá o arquipélago de Anavilhanas. E temos outros e outros exemplos. Mas quando eu falo em não perceber, vou te dar um exemplo.
Sim,
senador. Tem um município chamado Novo Airão. Em Novo Airão, tu sabes, fora as belezas naturais de Novo Airão, e é claro, nós temos aí, dentro desse contexto das belezas naturais, alguns animais que são... nós temos lá em Novo Airão algo em torno, se eu não estou enganado, de 10 botos, né? Botos cor-de-rosa. Então você vai, você chega na cidade, você vai tomar banho na beira do rio e os botos vêm até você. Eu digo todas as vezes que vou naquele município que a grande riqueza, né, fora aquele povo maravilhoso que tem lá, são aqueles botos. Eles têm que cuidar daqueles botos de uma forma tal para que possam cada vez mais as pessoas se sentirem à vontade em frequentar ali. Porque tu imaginas, aonde é que tu vais tomar um banho, né, pegando nos botos, os botos passando por você, né? Lá em Novo Airão você faz isso, mas você precisa lá, aí eu vou transformar esse exemplo de Novo Airão para o resto do estado e da Amazônia. Você precisa de investimentos em infraestrutura para atender os turistas que vão lá, melhorar os hotéis, você precisa melhorar os restaurantes com uma boa comida, com um bom atendimento. Portanto, nós temos aí muitos desafios, com um potencial fantástico, muitos desafios. Você percebe o alto grau de informalidade nos investimentos, pouca divulgação do potencial e dos produtos turísticos que nós temos, né? E precisamos, é claro, fazer todos os investimentos no sentido de que as pessoas percebam, né, que existem aquilo lá. Agora, isso para mim é, primeiro, é fundamental que nós tenhamos os governantes sensibilizados para essa área. Na verdade, nós não tivemos até hoje governantes com grande sensibilidade para o turismo no Brasil e para o turismo nas regiões, especificamente nos estados, com exceção dos estados que já têm a característica de estados turísticos, estados que têm, que são os que mais atraem turistas no Brasil. Esses estados, os governadores ou governadores já fazem uma política para valorizar cada vez mais esse setor. Mas no nosso caso lá, eu vejo que essa questão do turismo ainda é tratada de uma forma não tão intensa como poderia ser tratada, né? Por exemplo, você sabe que, por exemplo, eu estou tratando aqui um pouco do estado do Amazonas.
O estado do Amazonas,
lá,
que o senhor está falando, correto.
O estado do Amazonas, para você ter uma ideia, o que sustenta a nossa economia? O polo industrial de Manaus, né? Que todo mundo chama da Zona Franca de Manaus. Mas a nossa opção, a curto prazo, veja bem, para gerar muito trabalho, emprego e renda, seria um grande investimento em turismo, porque é um dos estados mais verdes do país e com a beleza fantástica, como eu acabei de falar. Para isso, tu precisas ter governante, né? Eu falo governador, governadora, ou prefeitos, prefeitas, sensibilizados nisso. Aí tem um prefeito que ele tem um município com um potencial fantástico, mas ele às vezes não tem informação, ele não tem sensibilidade para a coisa, trata aquilo como se, sabe, de uma forma como se fosse alguma coisa sem importância. Portanto, os amazônidas, eles precisam conhecer melhor o que tem. Precisamos investir, por exemplo, na área do conhecimento, levando disciplinas como turismo e meio ambiente para as escolas, né? Eu mesmo tenho um projeto que introduz o maior conteúdo sobre a Amazônia no ensino fundamental e médio. Porque percebo que o Brasil não sabe o que é a Amazônia. O Brasil também pensa que a Amazônia, como eu vejo tanta gente que vai lá e conversa conosco, né? Rapaz, eu pensei que ia chegar aqui no matagal, que eu ia ver onça pelo meio da rua, que eu ia ver jacaré passando por cima, pertinho de mim. Quer dizer, você tem as cidades como Manaus, né? Que é uma cidade que tem atrativos históricos interessantes, que tem lá o Teatro Amazonas, tem toda uma história do período da borracha, e quando chega lá, toma um susto. Puxa, Manaus é tão grande assim, e você sai 5 minutos, 10 minutos da área urbana, você começa a entrar na floresta, nos rios. Quer dizer, isso tudo precisa ser percebido primeiro, né, pelo nosso povo, pela nossa gente, e precisamos investir em divulgação para o Brasil perceber que tem uma região fantástica. Não é só ir lá, como alguns dizem, não é só ir lá para o meio do mato. Mas imagina bem, você tomar banho num rio que tem mais de 3 mil metros de largura, que muita gente nunca viu um rio, por exemplo, como o Rio Negro, em frente de Manaus, né? Então, são todos esses pontos que eu coloco importantes, né? Desde você também melhorar a participação das operadoras na comercialização dos destinos regionais, temos que, como eu falei anteriormente, melhorar os hotéis, os bares, os restaurantes, investir em portos, em aeroportos e qualificar a mão de obra. Isso é fundamental, porque se você não tiver uma mão de obra para atender bem o turista, nosso povo lá já tem uma boa característica, ele é um povo acolhedor, isso aí já é muito importante. Mas nós temos que ter investimentos em mão de obra. Por exemplo, você vai a um município ao município do estado do Amazonas, você quer ser bem atendido nos restaurantes, nos bares, nos hotéis. Então, todo esse potencial que existe na Amazônia e no Brasil precisa ser mais bem trabalhado. Esse é um setor que tem tudo para nos dar grandes resultados, né? Ser um grande setor de atração de turistas internacionais, né? E lá no caso específico da minha região, da região amazônica, ser um setor de atrativo de turistas nacionais, porque o Brasil não conhece a Amazônia, os vários ecossistemas amazônicos, né? E o Brasil precisa perceber mais essa região, porque ela é fundamental para o planeta, ela é fundamental para todos nós, e é uma região lindíssima. Né? Você sabe, todo mundo acha a sua região a mais bonita do mundo, não é mesmo? Onde você nasceu, todo mundo... Não, meu lugar é mais bonito. Não tem ninguém que discorde, não tenha saudade da sua terra. Então, se todos trabalharmos assim, nós vamos ter bons resultados nesse setor que precisa de muito mais atenção do que temos na atualidade.
Senador, o senhor tocou num ponto interessante. A gente vê que já há um certo potencial, um certo movimento de turismo internacional para o estado do Amazonas, mas a gente não nota uma presença tão grande de turistas brasileiros, né? Quer dizer, o Brasil, como o senhor falou, tem um pouco que descobrir as potencialidades turísticas do estado do Amazonas, especificamente.
Isso é verdade. Você percebe por quê? Muitos turistas estrangeiros, porque eles querem conhecer o que eles não conhecem, o que eles não sabem. Quem mora em Nova York tem as belezas de Nova York, mas não tem as belezas de Manaus, tá? Não tem as belezas de Belém, do Rio Branco, no Acre. Portanto, nós já temos uma quantidade de turistas hoje, que eu acredito que pode avançar muito mais nesse número, estrangeiros vindo conhecer a nossa região. Mas o Brasil não conhece porque nós não temos sido capazes de divulgar melhor a nossa região, né? Como eu acabei de te falar, certamente você nunca deve ter ouvido falar de Novo Airão. Mas se você for a Manaus, você pega um carro, atravessa, vai ter que atravessar de balsa, né? Que uma ponte está sendo construída, você vai para o outro lado do rio, depois tu vais aí com mais cento e poucos quilômetros, uma hora e pouco de viagem, uma hora e meia, tu chegas em Novo Airão. E lá você vai tomar banho, veja bem, tomar banho no rio, em frente da cidade, com água limpíssima, sem poluição nenhuma, e os botinhos lá te olham, curtindo contigo aquele lugar, e você curtindo com eles. Tu estás entendendo? Então isso aí é uma coisa fantástica. Fora você conhecer todas as outras, os outros atrativos. Estou te dando um exemplo só, de um município, para mim, que é um município lindíssimo. Você chega, por exemplo, em Presidente Figueiredo, a uma hora de Manaus, né? Você tem lá dezenas de cachoeiras no meio da floresta. Você vai tomar banho de cachoeiras ali com a infraestrutura. Presidente Figueiredo já tem uma infraestrutura até razoável.
Mas já é razoável, já o turista que chega de fora já tem uma certa comodidade nesse caso.
E você, por exemplo, se for falar do Amazonas, todo mundo lembra Parintins, né? Na época do boi bumbá, caprichoso e garantido, e muita gente vai no período de junho para essa festa que já se tornou uma referência nacional. É fundamental que, por exemplo, aí especificamente no nosso estado, que nós possamos fazer investimentos na divulgação, né, dos produtos e melhorarmos os produtos turísticos, valorizando, né, a nossa cultura, a nossa história, nossas belezas naturais. Não adianta querer inventar coisa de fora, né? Inventar alguma coisa que não seja amazônico, né? Que não seja de acordo com a nossa região. Eu acredito muito nisso. Olha, eu fui secretário, para você ter uma ideia, do trabalho, emprego e renda em Manaus. Na época, nós viabilizamos uma feira indígena chamada Pucaá. Pucaá significa mãos da mata. Nós tínhamos 17 etnias que moram em Manaus, vejam bem, índios que saíram das suas localidades e estão hoje em Manaus. E aí criamos essa feira. Na feira você tinha um artesanato indígena com aproximadamente 80 feirantes participando, você tinha culinária indígena, você ia lá, comia o peixe indígena, você comia saúva com chibé. Meu amigo, saúva é uma formiguinha. Parece que você está comendo cravinho. Você come uma salvinha daquela com chibé, água com farinha. Nunca mais tu vai deixar uma salva viva no teu quintal. É claro que isso é uma brincadeira que eu estou colocando.
Seria como a tanajura em outras partes do país, que o pessoal come, a tanajura, que é outro tipo de
comida. A tanajura já tem uma parte gordurosa, né? Na parte de trás do seu corpo. É uma formiga que temos lá também. Mas é uma comida indígena, tu estás entendendo? Você vai tomar o caxiri, que é a bebida alcoólica indígena. Além disso, nós tínhamos na feira a apresentação dos grupos indígenas com as músicas indígenas. Tu já viste só, meu amigo? Essa feira acabou, né? Quem assumiu o poder lá acabou com tudo. É claro que ela era realizada numa praça. Nós tínhamos que aí viabilizar, veja bem, esse é um potencial fantástico, toda essa cultura indígena, que a Amazônia ela não observa como deveria observar. Nós tínhamos que ter, por exemplo, em Manaus, um grande centro indígena. Você imagina bem, você vai lá em Manaus, chegaria lá, tomaria um café indígena, um almoço indígena, um jantar indígena, com a apresentação dos grupos indígenas, conversaria com os índios. Tá? Então, quem vai para Manaus, na minha avaliação, vai para ver isso. Tá? Não vai lá para ver prédios. Não vai lá, embora hoje nós já tenhamos uma vida noturna até atrativa, mas não vai lá para curtir a vida noturna em Manaus. Vai para perceber o que tem de diferente. Né? O que é diferente? Eu acredito que os turistas estrangeiros, eles vão para lá para fazer isso. Eles vão para lá para curtir os rios, a floresta, a cultura indígena. Eles vão lá para sentir o cheiro da floresta, né? Do nosso ar, sem poluição. Portanto, temos, na minha avaliação, um grande trabalho pela frente que é de fazermos com que o país conheça mais a nossa região, nós possamos conhecer muito mais o Brasil, que é um país lindíssimo. Onde você vai, você vê muita coisa bonita, né, com grandes atrativos turísticos e o nosso povo é um povo acolhedor. Onde quer que você esteja, o nosso povo, o povo brasileiro é um povo fantástico.
Bom, senador Jefferson Praia, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. Muito obrigado também.
Acabamos de conversar com o senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, que é membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre os problemas e potencialidades do setor do turismo no Brasil. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, ao meio-dia.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.